A partir de agora, com vocês, o programa Crescendo na Palavra. Uma realização do Ministério Crescendo na Palavra. Crescendo na Palavra, tocando em vidas, expandindo o reino.
Querido ouvinte, a paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Rogério Clavelo. Estamos iniciando agora o nosso programa de estudos bíblicos Crescendo na Palavra. Mais uma vez, gostaria de lembrá-lo do nosso site crescendonapalavra.com.br para que você possa entrar lá e cadastrar-se para mantermos contato. Estamos estudando o livro Crescendo na Palavra de Deus. Se você não tem esse livro, não tem problema. Você pode acompanhar o nosso estudo a si mesmo. Mas se você quiser ter esse livro para facilitar o seu estudo, consulte o nosso site crescendonapalavra.com.br ou nos envie um e-mail contato@crescendonapalavra.com.br. Antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaria que orássemos invocando o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos invocar o Teu nome agora, pedindo que o Senhor possa trazer sobre nós do Teu maná celestial, da Tua palavra revelada. Nós pedimos que o Senhor faça chover o Teu pão do céu, que o Senhor possa trazer para nós o entendimento revelado da Tua palavra, para que venhamos a obedecê-la plenamente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o livro Crescendo na Palavra de Deus. Estamos no capítulo 5, A Origem do Homem. Estamos estudando a respeito dos 6 períodos de restauração da Terra. Vejamos hoje a respeito do 6º período de restauração. Nós encontramos este trecho em Gênesis capítulo 1, versículos 24 até 33. Vamos ler inicialmente os versículos 24 e 25. Diz assim: disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Este 6º período de restauração na Terra inicia-se com a criação de 3 categorias de seres vivos capazes. A Bíblia começa falando da criação dos animais domésticos ou domesticados. Quem são os animais domésticos ou domesticados? São aqueles capazes de viver sob a liderança do homem. Por exemplo, o gado, tais como o boi, as ovelhas e as cabras. Estes animais, eles vivem sob a liderança do homem e o homem tem maior interação com eles. Mas esse trecho também está dizendo que Deus criou os répteis. Quem são os répteis? São aqueles animais que rastejam e são traiçoeiros, tais como as serpentes. E para completar este versículo 24, a Bíblia diz que Deus criou os animais selváticos. Quem são os animais selváticos? São aquelas criaturas que dominam e não se sujeitam à liderança do homem, tais como os grandes felinos. Para concluir a restauração da terra, nós temos então a criação do homem, que é o ápice ou a coroa da criação de Deus. Nós vamos ler isso em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Há alguns fatos dignos de comentário na criação do homem. O homem foi criado como a coroa da criação de Deus. E há alguns aspectos particulares na criação do homem que o diferencia da criação dos demais seres vivos. O primeiro aspecto é que a criação do homem foi precedida por um conselho divino. Deus se reuniu e disse: façamos o homem. Aqui, a triunidade de Deus, o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo se reuniram em conselho para resolver criar o homem. O segundo aspecto importante é que Deus criou o homem de forma diferente dos animais. Quando ele vai criar os animais, ele simplesmente diz: produza a terra seres viventes. Porém, aqui, além de se reunir em conselho, Deus também diz que irá criar um ser que seria a sua imagem e a sua semelhança. O que essas palavras imagem e semelhança de Deus querem dizer? Começando pela palavra imagem. A palavra imagem aqui no hebraico, ela possui um significado muito forte. e denota a derivação a partir de um modelo perfeito. Quem é o modelo perfeito? O modelo perfeito é o próprio Filho Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que o objetivo de Deus ao criar o homem é para que ele se tornasse a imagem do seu filho. E isso ocorre hoje quando uma pessoa nasce de novo. Quando ela recebe em sua vida o senhorio de Jesus Cristo, então ocorre a restauração ao plano original de Deus e essa pessoa passa a ter condições de se tornar em plenitude a imagem de Deus, tornando-se a imagem do Filho Jesus Cristo. É isso que lemos em Romanos 8:29, onde está escrito: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O homem foi criado para ser na terra uma representação visível de Deus, para que pudesse viver na terra como filho de Deus, tal como Jesus viveu como filho de Deus aqui na terra. E esta expressão da imagem de Deus na vida do Filho Jesus Cristo, e por extensão em nossas vidas, é manifesta essencialmente em três aspectos. O primeiro deles é que nós devemos nos relacionar com o Pai da mesma maneira que Jesus se relacionava com Ele. Nós devemos nos lembrar que Jesus Cristo, quando Ele viveu aqui na terra, Ele não viveu como Deus. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, que o Senhor Jesus, embora subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O Senhor Jesus não viveu na terra como Deus. Ele viveu na terra como um homem. E por que ele fez isso? Ele fez isso para nos dar exemplo de como um homem nascido de novo, de como um homem que entregou sua vida ao senhorio de Jesus Cristo e, por consequência, se tornou um filho de Deus, como este homem pode e deve viver na terra. Como já dissemos anteriormente, esta imagem de Deus em nós se manifesta basicamente em três aspectos. Nós devemos nos relacionar com o Pai da mesma maneira que Jesus se relacionava com Ele, em profunda intimidade e comunhão, conhecendo intimamente, ouvindo a sua voz e obedecendo-o em tudo. Jesus Cristo tinha uma vida de comunhão íntima com o Pai. Conforme diz Isaías 50, ele acordava bem cedo para ouvir a voz do Senhor, para comungar intimamente com o Pai. E da mesma maneira, nós devemos ter essa comunhão íntima com o Pai. O segundo aspecto que Deus deseja que venhamos ter a imagem de Jesus Cristo em nós é na expressão do caráter de Deus. Deus deseja que nós venhamos a ter o mesmo caráter que Jesus tinha, no amor, na misericórdia, na compaixão, na pureza, na santidade, na integridade e na justiça. É assim que Deus deseja que nós venhamos a viver, refletindo a imagem do seu Filho, tendo em nós o mesmo caráter que Jesus Cristo tinha. E por fim, a Bíblia fala que Deus deseja que nós venhamos também a ter a imagem do Filho, sendo também um canal para abençoar outras pessoas. Em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, nós lemos: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Deus deseja que nós venhamos a ser canais para abençoar vidas na terra, da mesma maneira que Jesus foi um canal de Deus para abençoar vidas na terra. E neste trecho de Marcos 16, nós lemos que os sinais haverão de acompanhar aqueles que creem. No próximo programa, nós continuaremos a falar sobre esse assunto. Para concluir o programa de hoje, nós queremos lembrar o que acabamos de ler em Marcos 16. Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. A pergunta que eu faço a você, ouvinte, é: você já entregou a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo? Você já creu em Jesus Cristo? E quando a palavra fala aqui em crer, ela está se referindo muito mais do que um mero assentimento mental. Ela está falando de crer com o coração, de entregar a sua vida totalmente ao Senhorio de Jesus Cristo. Se você não fez isso ainda, querido ouvinte, e você quer fazê-lo, eu gostaria de ajudá-lo a fazer esta oração de entrega. Se esse é o desejo do seu coração, repita após mim. Diga: Senhor Jesus, eu venho a Ti reconhecendo que sou um pecador e que o meu maior pecado é ter vivido sem o Senhor todo este tempo. Eu Te peço, entre na minha vida, se torne o meu Senhor. Eu Te entrego a minha vida para que Tu sejas o meu Senhor. E a partir de hoje, eu vou viver somente para Ti. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos orar por você nesta hora. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar os nossos ouvintes diante de Ti e queremos pedir que o Senhor possa confirmar a palavra que foi proferida por aqueles que entregaram a sua vida ao Senhorio de Jesus Cristo. Nós oramos para que eles possam ficar firmes no Teu Evangelho, que eles possam cada vez mais se voltar para o Senhor e jamais se desviar dos Teus caminhos. Nós oramos por cada ouvinte, abençoando cada um, pedindo que o Senhor possa proteger, guardar e livrar do mal cada um e também os seus familiares. E também Te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar cada um deles que necessita de cura agora. Nós queremos liberar uma palavra sobre o Teu corpo que precisa de cura. Haja cura em Ti. Seja curado em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Seja abençoado e seja curado em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. A paz do Senhor.
Programa Crescendo na Palavra. Visite o nosso site crescendonapalavra.com.br. Até o próximo programa.